Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, salve, salve, boa tarde. Boa tarde a todos e todas que estão ouvindo, que estão vendo e escutando. O nosso tema de hoje é minorias e ativismo. É um tema já bastante falado e a gente pode começar pensando sobre o que é ativismo, o que se entende por ativismo. Né? Então, eu concordo que é tudo aquilo que a gente faz individual ou coletivamente enquanto movimento para causar uma transformação social. Né? Essa transformação vai depender muito aí das nossas causas que estão envolvidas nesse ativismo. Esse termo ativismo, a gente vai ter com mais frequência sendo vinculado, né, nas mídias e por aí, na década de 60. Até porque é uma década que a gente conhece bastante como uma década contracultural. Nos anos 60, em termos de moda, vários grupos subculturais e contraculturais que iam contra uma cultura maior se manifestaram. A gente tem em destaque aí os mods, os hippies e os punks. E eu entendo que os punks são o grupo que mais trouxe uma herança cultural e estética para a moda e também para outras manifestações culturais, como a música, como as artes visuais. E eu já até vou comentar um pouquinho de outras desses movimentos, né? Mas hoje em dia a gente tem outras causas mais atuais sendo colocadas nesse ativismo, como, por exemplo, né, o feminismo, que é um tema que a gente comentou no programa passado, quando eu falei do filme da Barbie. A gente tem a questão das identidades de gêneros, das orientações sexuais, a questão ecológica que envolve a sustentabilidade e também as questões raciais e de etnia. São as que estão mais em pauta hoje. O que essas questões têm em comum? Elas envolvem minorias. Então, por isso que eu estou tratando o tema de hoje como minorias e ativismo. Porque muitas vezes a gente entende que as minorias são aqueles grupos que não têm voz. Às vezes é uma questão de realmente serem grupos menores em relação ao contexto. Por exemplo, como se a gente colocar o caso das pessoas com deficiência, né? Os PCDs. É um grupo minoritário. A gente tem no Brasil aproximadamente 8,5% da população, de acordo com o último censo, que é uma população PCD. Então, é uma população realmente de minoria. E sendo ela minoria, é muito provável que o mercado, as discussões que estão na grande mídia, os problemas abordados, não falem sobre essa minoria. Por quê? Porque a maioria da população não vivencia isso. Então, é uma minoria que precisa, de repente, ter uma voz e realizar um movimento ativista para ser escutado. A gente tem também situações em que a gente considera minoria, mas nem sempre é uma relação de volume, de percentual menor. Por exemplo, a população negra brasileira, que é uma população que precisa ainda muito ser escutada, não é a minoria em termos de quantidade. A gente tem hoje 54% da população brasileira considerada negra, de acordo também com o último censo. Então, muitas vezes, a gente trabalha com o termo minorias, mas no sentido de grupos com pouca voz, que não estão sendo escutados, do que com relação à quantidade de pessoas, né? Bom, então essas minorias geralmente vão recorrer a manifestações ativistas para serem incluídas nas discussões políticas, nas discussões de mercado e nas discussões de diferentes problemas sociais do dia a dia. Né? E É importante até a gente pensar que alguns desses grupos não possuem uma voz ativa por questões físicas ou mesmo sociais ou biológicas. Por exemplo, quando a gente fala das pessoas com deficiência, muitas dessas pessoas, justamente por não terem alguns sentidos desenvolvidos, como a própria fala ou uma questão corporal ou mental completamente desenvolvida, não vão ter voz. Então, elas vão precisar que outras pessoas se manifestem por elas, né? Também tem o caso, por exemplo, da causa animal, pessoas veganas ou pessoas que realmente se preocupam com alguma espécie em extinção, com a violência animal, né? Diferentes pessoas se preocupam com isso, justamente por quê? Por uma questão biológica óbvia, esse grupo não possui voz ativa. Então, às vezes, as causas das minorias são ativadas ou pelas próprias pessoas que vivenciam aqueles problemas, ou por pessoas que simpatizam e vivenciam também o problema indiretamente. E aí entra algumas questões. Por exemplo, se discute muito o lugar de fala, que é muito importante. Então, para eu ter um ativismo, é importante que eu presencie essa causa genuinamente. Muitas vezes, se a gente vai falar, por exemplo, sobre questões raciais e questões de gênero, é importante que as pessoas que vivenciam aquilo tenham uma voz ativa e sejam as primeiras a serem escutadas, porque elas sabem de fato o que elas vivenciam enquanto dificuldade. Já nos casos em que a gente precisa de pessoas se envolvendo por pessoas e situações de grupos que não têm voz ativa, a gente vai precisar do suporte dessas pessoas, né? E aí vai entrar diferentes maneiras de ativismo, e eu quero comentar hoje sobre o ativismo por meio da moda e do design, que é do que se trata esse programa. Então, se percebe que os produtos e serviços de moda e design podem contribuir no ativismo de maneiras bem positivas, né? A gente pode ter diferentes suportes de comunicação, como roupas. Aqui em Curitiba a gente tem uma marca que se chama Peita, que já foi entrevistada aqui no programa, a Galon, nossa, me fugiu o primeiro nome da ai, desculpa, me fugiu o nome, mas a marca Peita todo mundo conhece. A Karina Galon foi entrevistada aqui. Lembrei, Karina, se você estiver ouvindo, me perdoe. Foi entrevistada aqui no programa, e ela é uma marca que fala sobre feminismo e diferentes grupos feministas que se subdividem desse amplo grupo de mulheres, né? Então, de repente, mulheres negras, mulheres da ciência, mulheres no esporte, mulheres lésbicas. E a Karina, ela convida as pessoas desses subgrupos para discutir e fazer as suas camisetas com o discurso ali, né? Que o mais conhecido da marca Peita é "Lute como uma garota", né? Falando da força feminina. Então, é uma camiseta, parece algo simples, mas é algo que, com real engajamento de causa, gera aí bastante assunto, né? Faz ser visto. Então, as pessoas acabam reparando naquela camiseta, como a Karina comentou aqui no programa, e trazendo aquilo para a conversa. Então, é um ativismo que poderia ser bastante isolado, né, numa camiseta, mas acaba que gera todo um movimento e uma discussão. Acho isso bem bacana. A gente tem também, até estava vendo aqui uma marca de uma pessoa super famosa, que é a Angelina Jolie, que trabalha com ativismo para ecologia. Ela lançou essa marca recentemente, e o nome é Atelier Jolie. E o que, que ela faz? Ela vai trazer diferentes materiais mais sustentáveis e relacionados ao artesanato e vai convidar diferentes grupos para terem a sua voz ativa e o seu saber fazer sendo trazido à tona para aquelas pessoas serem vistas e para a moda mais sustentável, né, causar aí um assunto a ser falado. Então, a gente tem também no design produtos que vão poder trabalhar com materiais ou com a economia criativa, né? E trazer, de repente, empresários e empresárias que estão ali colocando a sua vivência. Tem casos de marcas de pessoas negras que vão colocar estamparias relacionadas às tribos africanas ou às comunidades africanas para elas, né, começarem a ver o valor que a cultura africana ou as diferentes culturas africanas possuem. Então, a moda, quando ela chama a atenção pela estética e o design, podem fazer a gente conversar sobre aquele assunto. E esse é um tipo de ativismo que eu chamo de ativismo pacífico. Eu chamo assim, concordando com um super economista, que é o David Harvey, porque é um ativismo que ele vai sutilmente entrando na nossa vida e contribuindo com uma transformação. Não é que aquilo, de repente, vai causar uma revolução completamente, mas vai contribuir para que uma mudança aconteça. É mais sutil, não envolve briga, né? Não envolve conflitos, né? Os riots, né? Aquelas pequenas guerras que acontecem, né? Mas existem também os ativismos radicais, que aí já não são tão pacíficos. E muitas vezes esses ativismos radicais vão brigar entre eles, o que eu acho um ponto a ser bastante observado e há que se tomar bastante cuidado, né? Porque muitos ativismos podem cegar a gente. Então, eu já vi grupos de ativistas, por exemplo, mulheres brigando entre elas, porque uma estava falando uma coisa e outra. Eu acho super importante alguma ira, alguma ênfase, muitas vezes só assim se é escutado, mas em termos de progresso, é interessante que esses grupos mais radicais possam criar lugares de diálogo. Mesmo que um diálogo enfático, caloroso, mas de escuta e fala, para que se possa, de fato, avançar. Até porque se sabe que é de interesse dos antiativistas em que os conflitos causem uma certa aversão aos movimentos ativistas. Né? É o que o nosso ex-presidente conseguiu em 2018, né? Falando aqui não teremos ativismo ecológico. Por quê? Porque para algumas pessoas é inconveniente que manifestações, por exemplo, do Movimento Sem Terra falem sobre as suas dificuldades, briguem, né, em limites de propriedade. Então, quando pessoas criam conflito, a gente tem aí um ponto de estratégia para se ir contra aquele ativismo. Então, quanto mais pacífico, eu entendo que pacífico não é ingênuo, não é sem ação, não é sem efetividade, mas a gente vai criar condições para abrir espaço para se causar uma transformação. Por exemplo, o próprio Movimento Sem Terra, que eu sou a favor da reforma agrária, né? Ele tem pontos de paz e de produção altamente benéficos para o nosso país, né? Produções orgânicas aí, muito boas para o uso da terra e para a produção e consumo dos alimentos. Então, aí a gente tem um ponto de olhar que fala, olha, essa causa aqui, ela pode ser bastante positiva, certo? Então, vale a pena a gente pensar nessa questão do ativismo pacífico e do ativismo radical. Em qual eu quero entrar? Será que existe um caminho aí de meio de termo entre isso?